Amém? Vamos ter uma palavra de oração. Vamos clamar mesmo assim para que o Espírito de Deus lave, limpe o nosso entendimento, quebre as barreiras, remova os obstáculos, somos fonte de vida. Tudo aquilo que é entulho, Pai, tudo aquilo que é barreira, tudo aquilo que é lixo, tudo aquilo que é obstáculo, seja removido agora em nome de Cristo Jesus, que toda caia por terra, toda parede levantada de sofisma, de engano, de mentira, de dissimulação, nossas mentes, nossos corações sejam lavados pela lavagem de água da palavra, o Teu Espírito Santo nos limpe, ilumine, que o Espírito Santo do Senhor ilumine o entendimento de todos com verdadeira sabedoria e revelação, para que possamos vir no pleno conhecimento das riquezas de Cristo na nossa vida, para cumprimento da nossa vocação, em nome de Cristo Jesus, em nome de Cristo Jesus, Pai, o óleo fresco do Senhor, renovador, consolador sobre todos aqueles que nesse momento, Deus, sofrem com enfermidade, angústia, ó Deus, depressão, ansiedade, ó Senhor de misericórdia, repreendemos aqui agora todo espírito de morte. Se alguém aqui nesse momento que tem nutrido pensamento de morte, de desespero, de retrocesso, seja repreendido agora no sangue do Cordeiro, em nome de Cristo Jesus. Satanás, o Senhor te repreenda. Nenhuma arma forjada contra os eleitos de Deus prevalecerá, e nós repreendemos agora em nome de Cristo Jesus todo espírito de morte, todo espírito de desistência, de falência que esteja imperando agora nas mentes e nos corações, em nome de Cristo Jesus, o Senhor. Amém e amém. Graças a Deus. Amado, nesse tempo de oração aqui, enquanto a gente estava orando, eu senti de Deus muito forte aqui de estar intercedendo porventura, se tiver alguém aqui entre nós com pensamentos de morte, com pensamentos assim de desistir, de retroceder, por favor, mande uma mensagem para a gente aí no privado, quero orar com você pessoalmente, em nome de Cristo Jesus. Repreendemos mesmo todo espírito de depressão, de morte, de falência, de desistência, declaramos virtude sobre a vida de todos aqui, ânimo, esperança, renovo de fé e disposição. Então, se há alguém aqui nessa condição, por favor, manda para a gente aí uma mensagem no privado, aí eu quero orar com você. Amém? Em nome de Cristo Jesus. Bom, a gente compartilhou ontem, então, sobre a questão lá, né, do princípio e do fim, né, as coisas começam, aquele movimento, né, de lançar as redes, mas a gente também precisa tirar tempo para consertar as redes. Às vezes a gente está se dedicando, né, apenas ao movimento de lançar as redes e a gente não está se dedicando à atenção, ao compromisso de consertar as redes. E Deus quer que ao fim do processo a gente amadureça de tal maneira que nós possamos pescar com redes que não se rompem. Isso quer dizer que Deus quer reduzir o nosso tempo aí de retrabalho. Muitas vezes a gente está se dedicando só em alcançar resultado e sem perceber a gente alcança resultados com muita eficiência, mas não temos a eficácia, né, de trabalhar as relações, o convívio, a comunhão. Então a gente vai estar sempre compartilhando aqui nesse sentido durante essa semana aí para entender melhor. Então, uma coisa que a gente quer compartilhar nesse sentido é o nosso investimento em processo, não apenas em metodologia. Tem um pouco a ver com o que a gente compartilhou ontem, mas agora de maneira ainda mais específica, abra sua Bíblia aí no Salmo 126, Salmo 126, nós vamos ler um salmo que é bastante conhecido. Diz assim: quando o Senhor trouxe do cativeiro os que voltaram a Sião, estávamos como os que sonham. Então a nossa boca se encheu de riso, a nossa língua de cânticos. Então se dizia entre as nações: grandes coisas fez o Senhor por esses. Grandes coisas de fato fez o Senhor por nós, e por isso estamos alegres. Faze-nos regressar outra vez do cativeiro, Senhor, como as correntes do sul. Os que semeiam com lágrimas, cegarão, colherão, ceifarão com alegria. E aquele que leva a preciosa semente, andando e chorando, voltará, sem dúvida, com alegria, recolhendo, ajuntando, amarrando, trazendo consigo os seus feixes, os seus molhos. Então ele vai recolher, amarrar, atar, juntar. O que que sempre me chama a atenção nesse texto, esse texto me ajuda muito a entender essa questão de princípio e fim, né? Como é que a mente de Deus trabalha, o que que Deus nos ensinou e nos ensina através das coisas visíveis. A palavra de Deus diz que as coisas visíveis são sombra das invisíveis. Então, na verdade, o absoluto, o real é Cristo, né? Então nós temos que olhar para essas coisas e aprender. Tudo que Deus colocou no mundo, deixa o Espírito de Deus ministrar com o nosso coração, tudo que Deus colocou no mundo, tanto é que ele fala, vai lá, observa, olha, você está com ansiedade. Então, ansiedade muitas vezes é falta de observação, da gente olhar para os processos, para as realidades que estão à nossa volta e aprender com ela, prestar atenção. E muitas vezes a gente não presta atenção. A gente não presta atenção como é que a vida funciona e que Deus está falando conosco. Deus sempre está falando conosco. Tem gente que fala assim, ah, eu não consigo ouvir a voz de Deus. Não ouve porque não para para prestar atenção, não consegue colocar foco. Mas Deus está sempre, sempre, sempre falando conosco, nos mínimos detalhes. Qualquer acontecimento do dia e qualquer acontecimento ordinário, extraordinário, qualquer que seja o movimento à nossa volta, se a gente prestar atenção, nós vamos sempre ouvir a voz de Deus falando conosco. Deus é um pai que está sempre querendo orientar seus filhos para que a gente tenha êxito, para que a gente seja bem-aventurado em tudo aquilo que fizer. Então aqui no Salmo 126 ele vai usar, né, essa figura parabólica, ele vai contar essa parábola do semeador para que a gente entenda, né, como é que as coisas funcionam na nossa vida e como é que eu vou entender essa relação de princípio e fim, que às vezes a forma como aquilo começou é uma forma diferente como aquilo terminou, mas é tudo a mesma essência. Eu acho esse salmo maravilhoso, porque eu já mexi um pouco com agricultura de pequeno porte, mas eu tinha que viver essa realidade e saber o que significa isso. Deus está sempre recorrendo, né? O construtor, o agricultor, né? Então o pescador. Então ontem com o pescador a gente aprendeu sobre lançar as redes e sobre remendar, consertar as redes para que a gente, enfim, possa pescar com redes que não se rompem. E hoje a gente está vendo aqui a figura do semeador e ele diz, aqueles que semeiam com lágrimas vão colher. Isso é a promessa de Deus. Quem semeia com lágrimas, porém ainda que semear seja pesado, difícil, desafiador, constrangedor, semeadura é um processo constrangedor. No entanto, a fé, a certeza de que nós vamos recolher aquilo multiplicado, amarrando, ajuntando. Algumas coisas muito especiais para a gente entender nesse processo da colheita, né? Então, a colheita, ela é um processo em duas etapas. É o mesmo processo. Então, a colheita é um processo em duas etapas, a semeadura e a colheita propriamente dita. Então, eu não vou ter um processo bem sucedido de colheita se eu não entender bem o que são essas etapas de forma assim, bem objetiva e clara. E elas são muito distintas, né? Então, a primeira coisa que a gente quer compartilhar aqui, a primeira coisa que a gente precisa discernir é que nós não podemos investir em metodologias, nós temos que investir em processos. Porque não adianta eu ter boas metodologias se elas não estão harmonizadas e se elas não estão compatíveis com o processo como um todo. Amém, amados? Então, por que que a gente está dizendo isso aqui? Presta atenção que isso aqui é um processo em dois momentos distintos. Então, o primeiro momento é a semeadura, o segundo momento é a ceifa. Então, semeadura e ceifa São dois momentos. Em nome de Cristo Jesus, preste muita atenção, porque tem muita gente sofrendo. Porque ele não entendeu o processo. Aí ele está achando que se ele for excelente em metodologia, isso vai garantir para ele bons resultados. E às vezes você está tendo um processo comprometido porque as metodologias não estão completadas no processo. Então, ele está dizendo aqui, ó, que aquele que semeia com lágrimas vai colher com alegria. Então, o processo todo da colheita envolve uma metodologia de semeadura e uma metodologia de ceifa. São dois momentos do mesmo processo, com características metodológicas totalmente, radicalmente distintas. Então, o que é a mente do homem enquanto ele está semeando? Enquanto ele está semeando, ele separa os melhores grãos, as melhores sementes. Enquanto ele está semeando, ele pega os seus melhores grãos e as suas melhores sementes e espalha, esparrama, desagrega, no sentido de esparramar mesmo. Enquanto ele está semeando, o pensamento dele é um pensamento de entrega, de doação, quase que de perda. Ele sabe que ele está entregando suas melhores sementes à morte. Então, o processo dele, a mente dele, a metodologia é uma metodologia de espalhar, distribuir, enterrar. Outra coisa, eu sempre digo, no momento da semeadura você começa rico e termina pobre. Enquanto você está semeando, você começa rico e termina pobre. Então é uma metodologia. A metodologia da semeadura é uma metodologia de empobrecimento. O semeador, ele começa cheio e termina vazio. Ele começa com e termina sem. Ele enterra. Então, essa é a mente da pessoa enquanto ela está semeando. Depois a mesma pessoa, num outro momento do mesmo processo, ele vai ter que pensar como aquele que ajunta, aquele que reúne. Até pouco tempo atrás ele pensava como aquele que espalha, que separa, mas agora ele pensa como aquele que ajunta. Então, se nós não tivermos essa dinâmica, e se nós não entendermos de maneira clara o momento da vida que nós estamos vivendo, e se nós não tivermos uma noção muito limpa de processo, a gente vai se perder na metodologia. Porque às vezes eu vou ser uma pessoa que semeia bem, mas colhe mal. Ou eu tenho desenvolvido uma teologia, ou uma metodologia de recolher, mas eu não semeio bem. Então às vezes eu penso que eu estou colhendo, e eu estou colhendo bem para o tanto que eu semeei, mas se eu às vezes mudasse o meu entendimento na hora de semear, eu semearia muito mais e colheria muito mais ainda do que eu estou colhendo. Então eu preciso entender o momento da vida que eu estou vivendo, a realidade que eu estou enfrentando, o lugar que Deus me colocou, para eu saber exatamente qual metodologia, ter essa liberdade. Porque aí eu tenho uma teologia. Então, se você... Deixa eu despedir de Deus ministrar o seu coração. Se você chegar para um cara que está no momento dele de semeadura e falar assim, olha, o reino de Deus é ajuntar, recolher, amarrar, e ele vai falar, você está louco na cabeça, rapaz. Isso é uma heresia. Então, algumas... Deixa Deus ministrar o nosso coração. Algumas práticas teológicas nossas, dependendo do momento que eu estou vivendo, se eu não entender o processo, algumas práticas teológicas nossas vão soar o quê? Heréticas na vida do outro. E vai dizer, não foi Deus que te falou isso, não. Porque Deus, algum vai chegar e falar assim, temos que espalhar, esparramar, separar. E o outro vai dizer, não, temos que ajuntar, reunir, amarrar. Então ontem a gente viu lá o desafio do pescador. O desafio do pescador é: não adianta ficar só lançando redes se nós não tiramos tempo para fortalecê-las e reparar os seus vínculos. Então, se a gente continuar apenas lançando redes, nós vamos poder, às vezes, em algum momento da nossa vida, causar tanto dano quanto virtude. Amém? Em nome de Cristo Jesus, Senhor. Então, esse é um aspecto. Hoje, nós estamos falando do semeador. Você tem uma visão clara de processo na sua vida, para aquilo que Deus te chamou? Você entende exatamente qual é o momento da sua vida que você está vivendo? Se a sua teologia é a teologia de quem esparrama, ou se você agora tem que ver a teologia de quem ajunta. E sabe o que mais? A palavra de Deus diz que nos últimos dias, aquele que semeia alcançaria aquele que colhe. Aí agora nós temos um desafio, porque ele está dizendo que nós vamos ter práticas radicalmente distintas, totalmente diferentes, tipos de pensamento e formas de atuação radicalmente opostas, convivendo simultaneamente. Eu creio que talvez isso tenha sido uma das crises em muitas lideranças brasileiras. A gente não entendeu que muitas vezes nós vamos estar lançando redes e remendando redes ao mesmo tempo. São duas práticas que vão ter que conviver. Às vezes na mesma prática, nós vamos estar na mesma conferência, um está dizendo assim, vamos espalhar, e o outro vai estar dizendo assim, vamos juntar, e nenhum dos dois está errado. Porque são perspectivas distintas, são práticas totalmente distintas do mesmo processo. Você entende agora por que muitas vezes nós estamos tendo conflitos, inclusive teológicos, que não fazem o menor sentido? Não faz o menor sentido. Uma coisa, por exemplo, que me chamou muita atenção, quando eu comecei a meditar, lá atrás, no início do meu ministério, comecei a meditar sobre essas questões aqui da semeadura e da colheita. Quando você conversa com o semeador, para ele só vale os melhores grãos, tem que ser grão perfeito, grão cheio. Então, na hora que você está semeando, aí você tem que primar pela qualidade, pela excelência do grão, da semente e tudo mais. Mas depois, quando você está colhendo, vale meio semente, vale semente cheia. Então, para colheita, vale qualquer semente. Para semeadura, só vale as melhores sementes. Olha o tanto de conflito, tem gente que está dizendo, não, discipulado, tem que primar pela excelência. Aí o outro fala, não, discipulado, junta lá, reúne. Então, nós temos que entender a nossa dinâmica de vida e como é que Deus colocou isso de forma tão fluida, tão dinâmica, para que a gente possa entender o movimento, e entendendo o movimento, nós possamos ter mais sensibilidade, mais clareza. E em vez de a gente ficar tão agarrado aos métodos, nós possamos ser mais maduros no processo. Em nome de Cristo Jesus, o Senhor. E hoje, infelizmente, amado, assim, eu tenho visto a igreja num esmero de metodologias e não numa consciência clara, madura e profunda de processo. Nós temos que ter mais segurança nos processos e menos dependência e devoção dos métodos. Os métodos só farão sentido se eles estão ordenados dentro do processo. Tá bom. E se você confundiu as coisas, né? E se a gente está usando um método quando deveria estar usando outro? E se a gente deveria estar considerando um aspecto da teologia num determinado momento, em vez de estar salientando o outro? Só porque eles são distintos ou radicalmente diferentes, um é verdadeiro e o outro é herético? Não. Eu preciso entender a que momento que ele se aplica, o que tem que ser feito, como é que isso tem que ser orientado, qual é o tipo de motivação, percepção e sensibilidade que vai no coração das pessoas. Amém. Em nome de Cristo Jesus, o Senhor. O fato é que aqueles que semeiam com lágrimas trarão com alegria os seus feixes. Aqueles que saem andando espalhando voltarão pelo mesmo caminho, ajuntando, amarrando, recolhendo. Então tem gente que não para de espalhar e não entende o momento de voltar ajuntando. Tem gente que não para de ajuntar e não entende o momento de sair de novo espalhando. Quando a gente ajunta, ajunta tudo. Na hora de espalhar, a gente vai lá no tudo que ajuntou, separa as melhores sementes e usa as melhores sementes para espalhar. E muitas vezes não é isso que nós estamos fazendo. Você quer ver uma coisa? Muitos ministérios hoje acreditam que eles crescem mais se eles conservarem as melhores sementes todas reunidas no mesmo lugar, fazendo a mesma coisa. Sendo que talvez eles cresceriam muito mais se espalhasse a semente. Às vezes, para manter uma estrutura, imagine você uma mega igreja nos dias de hoje, né? Imagine a gente ter uma situação onde nós temos lá, às vezes, 100 pastores ou 200 pastores tomando conta de um grupo lá, como uma mega igreja de 15 mil, 20 mil pessoas. Isso é muito, não é? Mas imagine você se... e aí você tem que ter os mais excelentes, tudo reunido no mesmo lugar. E a gente pensa, bom, 20 mil é muita coisa. E é mesmo. Mas imagina se isso se espalhasse e a gente tivesse alguns desses pastores em outros lugares multiplicando isso e em pouco tempo poderiam estar sendo abençoadas aí 50 mil, 100 mil pessoas. Em vez da gente ter tudo isso concentrado no mesmo lugar. Então são desafios que a gente precisa entender e discernir quando a gente está pensando sobre o nosso ministério. Também não adianta espalhar prematuramente, nós temos que ter boas sementes. Então eu não vou multiplicar... aumentar a colheita simplesmente plantando sementes que são xoxas, que não tem 100% de compromisso, de entusiasmo. Isso vai ser um fracasso. Então Deus está falando de semeador em todas as áreas da nossa vida. Eu não estou falando de tudo, não estou falando só de ministério, não, na vida. Você já procurou saber de Deus qual a metodologia própria do momento que você está vivendo? Em que fase da sua vida, em que fase do seu trabalho profissional, em que fase da sua vida profissional, familiar, ministerial, o que seja? Qual o seu momento? E às vezes você está tentando buscar a metodologia, a prática, até a teologia de uma outra realidade. Você está lá investindo na metodologia, sendo que quem está te passando aquela metodologia está vivendo um outro momento. Aquela metodologia faz sentido na vida dele, porque ele está vivendo um outro momento. E às vezes não é o momento que a gente está vivendo, e nem aquilo que a gente de fato precisava entender. Os que semeiam com lágrimas, ceifarão com júbilo. São duas realidades totalmente distintas. Muitas realidades totalmente diferentes. São duas realidades totalmente diferentes, perspectivas, formas de pensamento, forma de ação, totalmente diferentes, mas todas parte de um mesmo processo, como o Levi está gravando aqui, mandando essa mensagem para nós lá, de Eclesiastes, tempo de ajuntar e tempo de espalhar o que ajuntou, amém? Então são coisas que nós precisamos ter sensibilidade, espero que esse testemunho, aquilo que a gente está refletindo aqui, possa desafiar você a buscar de Deus mais sensibilidade, mais entendimento, para que você não fique tão refém de estruturas, de formas, e que você possa, em liberdade, no Senhor, você possa discernir os processos e ter mais compromisso com o processo do que se tornar o suprassumo de algum tipo de metodologia. Amém? Fica na paz, um forte abraço, até amanhã, se Deus quiser, em mais um encontro nosso aqui, nessa mesa de comunhão, na viração do dia. Fica na paz.